E agora eu concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraço, que é o proponente dessa audiência e o relator das duas matérias em apreciação.
Senhor presidente, senador em exercício Aníbal Diniz, senadora Ana Rita, nossos convidados, que nos honram muito aqui com suas presenças nessa fase de instrução em que nós estamos caminhando para oferecer o nosso parecer à Comissão de Constituição e Justiça para vermos esse tema ter desdobramento, ter consequência, fazendo, senhor presidente, um registro e uma homenagem a tantas e tantos parlamentares ou não, no exercício dos seus mandatos ou não, que se envolveram ao longo dos últimos anos na busca de uma convergência para verem esse tema avançar. Seguramente não sou o primeiro, tantos e tantos outros que passaram pelo Congresso Nacional e tantos que estão militando no movimento popular, no movimento comunitário, no dia a dia, empreendedores. Há um Brasil mobilizado, há um Brasil na militância pela discussão do tema. Chegando ao Senado há pouco mais de um ano e, enfim, 2 anos, eu tenho insistido muito na possibilidade de nós estarmos, presidente, criando um ambiente para um debate como esse que nós estamos fazendo aqui. Um debate em que, ainda que não seja uma proposta pronta e acabada, não é? Mas isso é consequência de muitas reuniões que nós fizemos com a doutora Doutora Paula, que até bem pouco tempo antecedia a doutora Cassandra na Secretaria do Patrimônio da União. Fizemos muitas reuniões, reuniões boas, reuniões convergentes, reuniões divergentes, no bom sentido da palavra, muita briga, mas uma briga muito saudável, porque era um encontro ali de convicções e pensamentos, e sempre de maneira muito civilizada e muito respeitosa. Agora, a doutora Paula foi para a Prefeitura Municipal de São Paulo, uma excepcional servidora pública, que eu quero testemunhar aqui todo o seu apoio, não apenas dela, também da doutora Eva, secretária executiva do Ministério do Planejamento, que tem a gestão sobre esse tema. E chegamos a conversar também com a ministra Miriam, mas sempre muito ocupada, sempre correndo muito, sempre concentrando grande parte do seu esforço, da sua energia ao PAC. Então, eu acho que nós estamos, presidente, prontos para apresentar o nosso relatório. Eu vou, inclusive, socializar, gostaria que a assessoria da comissão me ajudasse, a socializar para as senhoras e para os senhores uma primeira versão desse meu substitutivo em função do apensamento dessas propostas de emenda constitucional. É verdade, tem depois fazer alguma regulamentação da faixa de segurança. Vossa Excelência, Vossa Senhoria identificou bem essa necessidade. Mas o que desejo, senhor presidente, para não tomar mais tempo, eu agradeço a Vossa Excelência por estar aqui nos presidindo. O nosso querido presidente, senador Vital do Rego, teve que retornar para Paraíba em razão de problemas pessoais. Uma irmã do nosso senador Vital está sofrendo uma cirurgia, enfim. Mas essa é a primeira versão do nosso substitutivo, que nós vamos também disponibilizar para as senhoras e para os senhores, em formato eletrônico. Isso já consta do nosso blog, já consta, enfim, do nosso Face, está nas redes sociais. A ideia é que nós agora pudéssemos, a partir dessa proposta, receber sugestões, contribuições, críticas, para que nós pudéssemos aperfeiçoar a legislação. Esse é o sentido. O sentido é que, no máximo, quem sabe, em 2 ou 3 semanas, ainda no mês de abril, nós possamos apresentar essa proposta aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E eu gostaria muito de receber a contribuição de vossas senhorias pela luta, pela militância que tem tido nesse debate. E gostaria muito de continuar dialogando com a doutora Cassandra e também agora com a Casa Civil, com a ministra Gleisi. Já estive conversando com ela algumas vezes sobre essa temática, que é uma temática que pode causar, inclusive, muitos problemas a inúmeros bons projetos do governo federal. Então, nós vamos continuar mantendo a interlocução, mas eu gostaria muito que a equipe de Vossa Excelência pudesse se debruçar, assim como os demais colegas que nos honram aqui com suas presenças, e que nós pudéssemos ter uma contribuição no campo da sugestão ou da crítica para que eu possa apresentar finalmente o meu parecer aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O propósito é deixar esse documento disponibilizado nas redes para que ali a gente receba as contribuições, enfim, como faremos aqui. Eu, sinceramente, não tenho muita coisa para acrescentar, presidente. Apenas dizer que tudo aquilo que foi dito aqui está devidamente registrado, tudo que foi apresentado está arquivado, e tudo isso será por mim considerado e pela equipe que está me ajudando na construção desse trabalho nessa linha de chegada. O que me resta é agradecer a Vossa Excelência, a senadora Aníbal Diniz, agradecer ao professor Bed, agradecer ao nosso sempre deputado José Carlos Machado, nosso vice-prefeito de Aracaju, agradecer à doutora Cassandra Maroni, que me permita, já chega dando um show de bola, mostrando determinação, boa vontade, disposição para o diálogo, para a interlocução, é exatamente isso. A natureza, enfim, das nossas ações são diferentes, mas são complementares. A ação do Executivo, a ação do Legislativo. Entenda a minha consideração como alguém que acha que o poder local precisa ter mais responsabilidade. Os problemas e os desafios relacionados à ocupação do solo urbano passa por uma transferência de tarefa, mas também de responsabilidade. Eu estou um pouco mais seguro com isso hoje, porque nós temos Ministério Público, nós temos organizações não governamentais, nós temos uma sociedade mais mobilizada. O fato objetivo é que, historicamente, nós temos muitas distorções. É preciso reconhecer isso no nível local, no nível estadual. Mas eu acho que o nível de cidadania do Brasil, o nível de engajamento da população, das nossas instituições que eu homenageio aqui, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, são olhos muito vigilantes na defesa e na preservação dos mais elevados direitos da sociedade brasileira. Eu acho que chegou o momento de nós, assim, termos um pouco menos de preocupação ou um pouco menos de preconceito em achar que aqui de Brasília, não as senhoras e os senhores do Executivo, mas nós teremos capacidade aqui no Congresso de resolver os enormes problemas do Brasil, porque são heterogêneos, são complexos, a realidade do Amazonas é um, do Maranhão é outro, do Rio Grande do Sul é outro e assim por diante. Eu acho que nós precisamos avançar na distribuição dessas responsabilidades para os estados e para os municípios. Eu entendo que nós precisamos cuidar do patrimônio da União, mas estamos cuidando bem? Temos estrutura, temos perna, temos orçamento. Os recursos que a Secretaria da União arrecada fica na Secretaria da União para que ela possa reinvestir nos seus recursos humanos e nos seus recursos materiais para que as demarcações possam ser feitas com mais tempo, com menos tempo, com mais velocidade, com mais qualidade. Então, nós temos, assim, um desafio grande nessa área, né? Então, eu acho que nós precisamos refletir. Eu acho que essas propostas que a doutora Cassandra apresentou aqui são propostas interessantes. Doutora Cassandra, queria reconhecer. Muitas delas são consequência das inúmeras reuniões que nós fizemos com a doutora Eva, com a doutora Paula, em algum momento com a ministra Miriam. Tem um ano e meio, dois anos aí de debate até essa proposta ser apresentada, mas essa é uma proposta que, na prática, ela desonera, ela é uma proposta de desoneração. Nós continuamos e vamos continuar com enormes desafios, enormes, no patrimônio da União. E aí eu quero entender a União, tudo bem como a Constituição define, mas União através dos seus entes federados, que não concorrem, que se complementam e que podem se prevalecer das suas estruturas locais para se complementarem à atividade da Secretaria do Patrimônio da União. Longe de mim deixar de reconhecer a importância da Secretaria do Patrimônio da União, não é isso? Mas é que eu estou cada dia mais convencido que nós precisamos descentralizar este país, dar responsabilidade, cobrar responsabilidade e acreditar na capacidade da sociedade, das nossas instituições, de cobrarem e de exercerem um controle social sobre essas responsabilidades. De modo que eu agradeço muito a Vossa Senhoria, também muito simpática. Parabéns. Não é? Agradecer ao doutor Carlos Mazzocco, procurador da República, seguramente alguém que tem se dedicado a esse tema ao longo de uma trajetória e tem feito um trabalho extraordinário na Procuradoria da República do Espírito Santo. De igual forma, o doutor Sebastião Constantino D'Adalto, que é quem fala pelos empreendedores. E é preciso que a gente faça um discernimento. Tem empreendedores e tem empreendedores. Nem todo empreendedor é capitalista selvagem, não tem preocupação, nem sensibilidade, nem responsabilidade com o coletivo. Há os que não têm, é verdade. A Câmara Brasileira da Indústria tem tido sensibilidade para com esses temas, tem comprometimento com isso, e acho que a visão dos empreendedores é importante para que a gente possa, nesse ambiente de enfrentamento e de debate, continuar avançando e virar, quem sabe, essa página, com os avanços que a senhora apresentou aqui, que eu reconheço que são bons e importantes, mas quero ousar mais, quero ir adiante. E é para esse ir adiante que, além do nosso parecer, que nós queremos conversar com o Poder Executivo, quero continuar mantendo com a senhora, com Vossa Senhoria e com a ministra Miriam toda interlocução na construção de um objetivo comum. Agradeço muito a todas as senhoras e senhores, agradeço firmemente ao nosso senador Aníbal Diniz pela paciência, pela tolerância em permitir que nós pudéssemos chegar até às 5 horas com esse debate aqui. Muito obrigado, a sua excelência.
Obrigado, senador Ricardo Ferraz. Eu concedo agora a palavra à senadora Ana Rita.
Inicialmente, eu quero cumprimentar toda a mesa, o doutor Obed, o senhor José Carlos, a senhora Cassandra, que está aqui representando o Ministério do Planejamento como secretário de Patrimônio da União, o senhor Carlos Fernando e também o senhor Constantino D'Adalto, que é capixaba lá do nosso estado, assim como o procurador da República.
Capixaba de Castelo, hein?
E de Castelo ainda, da minha região. É um prazer recebê-los aqui. E esse tema trazido aqui hoje, nesta audiência pública, promovida e solicitada pelo senador Ricardo Ferraço, é de alta relevância para nós capixabas. Mas não é um problema só do Espírito Santo. Nós sabemos que essa questão dos terrenos de marinha, alguns outros estados, como Santa Catarina, e me parece que Pernambuco, são estados onde essa questão ela é muito forte. Mas, particularmente, o Espírito Santo, porque ele tem todo um litoral, né, imenso, esse assunto ele tem um peso muito grande. E eu quero aqui também, eu acho que, assim como o senador Ricardo, que tem esta preocupação, nós tivemos a possibilidade, já em 2011, eu quero fazer um pouco esse resgate, porque eu acho fundamental, porque acho que é preciso realmente ter agilidade no andamento desse processo, mas quando nós chegamos aqui em 2011, esse assunto nos preocupou e também tivemos a possibilidade de fazer algumas reuniões na Secretaria de Patrimônio da União, na época ainda da doutora Alexandra, depois com a doutora Paula, com a ministra Miriam Belchior, e tivemos a possibilidade também de conversar com alguns técnicos, como era o caso do Paulo, E tivemos reuniões no Estado onde nós já discutíamos o seguinte: existia uma proposta que já estava tramitando nesta casa e que ela foi retirada de pauta porque havia um consenso, se construiu um consenso entre os senadores da época, e que o governo ficou, a partir desse consenso, construir uma proposta e encaminhar novamente para o Congresso Nacional. Quando nós chegamos aqui, a nossa intenção era oferecer uma contribuição a esse debate, nos propomos apresentar, inclusive, um projeto, mas que esse projeto estivesse em sintonia e articulado com o governo a partir deste histórico que já existia aqui no Congresso Nacional. Chegamos à conclusão de que a proposta apresentada não poderia ser uma iniciativa do Legislativo, deveria ser uma iniciativa do Executivo. Porque, se fosse uma iniciativa do Legislativo, poderia ter algumas questões de inconstitucionalidade, pelo fato de que tinha questões ali que não era possível ser proposta pelo Legislativo no primeiro momento. Então, esse debate aconteceu naquele período. E é importante também ressaltar que nós aprendemos muito com esse debate. E uma coisa que realmente fica claro para nós é que uma propriedade da União é uma propriedade, de fato, de todos os brasileiros, e que a União tem uma responsabilidade sobre esse fato. E, após isso, nós fizemos todo esse debate e percebemos, de fato, a preocupação da Secretaria do Patrimônio da União, que a secretária hoje traz esta preocupação, de trabalhar esse tema do ponto de vista da justiça social, dentro de um conceito moderno, de um conceito mais atualizado e adequado à realidade de hoje. E, na verdade, a legislação existente, ela é uma legislação que não contempla mais a nossa realidade. Nós precisamos realmente adequar essa legislação à nossa realidade de hoje. E, quando nós olhamos, por exemplo, a realidade do Espírito Santo, enfrentamos uma série de dificuldades. Por exemplo, eu trabalhei na Prefeitura de Vitória num programa que, entre outras ações, incluía regularização fundiária de áreas de interesse social para construção de moradia popular. E uma das dificuldades de fazer a regularização fundiária de determinadas áreas é que parte destas áreas são áreas da União. Então, tem todo um procedimento de repasse dessas áreas para o governo estadual, para o governo municipal, para que pudesse fazer, de fato, os empreendimentos de interesse social. Então, uma boa parte dessas áreas que são patrimônio da União, elas estão completamente urbanizadas em áreas, inclusive, de famílias de poder aquisitivo muito pequeno, uma boa parte de famílias que ganham até um salário mínimo, até dois salários mínimos. Esta é uma realidade particularmente de Vitória, da Ilha de Vitória, porque é uma região que é uma ilha, todo o seu entorno existem moradias. Por outro lado, nós vimos também que a região litorânea, onde tem as praias, ao longo da história, essa região foi sendo aterrada. E hoje existem grandes empreendimentos, como é o Shopping Vitória, por exemplo, como é o caso, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Então, são regiões que foram aterradas ao longo dos anos e que precisa ser resolvido. Estão em áreas de terreno de marinha. Eu tenho entendimento, na minha opinião, que é preciso resolver essa questão, mas também entendo que não podemos extinguir terrenos de marinha e acabar com todos eles. Acho que não podemos fazer isso, porque é muito ruim, porque nós deixaremos determinadas áreas do Estado vulneráveis para novas ocupações, e que essas ocupações poderão ser, com certeza, irregulares, trazendo novos problemas para o Estado, para a União e para a própria população. pelo que eu sei, doutora Cassandra, o projeto, a proposta de projeto que hoje está na Casa Civil, que lamentavelmente está lá há muito tempo, ela redefine esses terrenos, além de definir, conforme a senhora já levantou aqui, outras questões, que isenta devedores, que isso é muito bom. Por exemplo, numa área de, onde moram famílias que ganham até um salário mínimo, é muito justo que isente essas famílias para que elas possam regularizar o seu pequeno terreno, que muitas vezes é um terreno que cabe apenas à sua casa, né? Que ela precisa regularizar para que ela. E ela quer, inclusive, contribuir com o IPTU. As famílias fazem questão de contribuir com o IPTU. Mas se a sua casa não está regularizada, ela fica impedida, inclusive, de exercer esses outros direitos e deveres. Por outro lado, também não dá para isentar determinados empreendimentos que estão em áreas de terrenos de marinha, mas que são empreendimentos grandes. De pessoas que têm muitas posses. Aí eu não acho justo também, não. Acho que tem que fazer justiça social, né? Grandes empresas, grandes imobiliárias, grandes empreendimentos, ali não é justo que a União isente, não. Acho que tem que ter uma política específica para esses grandes detentores, entre aspas, dessas propriedades, que são terrenos da União, que são patrimônio da União. Então, eu entendo que a proposta que foi construída e que me parece que lá atrás, na gestão anterior, na legislatura anterior, já teria havido um certo consenso entre os parlamentares, que depois, com certeza, foi aperfeiçoada e qualificada pelo governo, ela contempla essas questões, né? E a senhora também disse, né, de diminuir a taxa de inscrição de quem ganha 5% até 2%, diminui a multa pelo não pagamento. Então, tem uma série de medidas que eu acho que vai beneficiar a todos, fazendo justiça social, sem que alguns sejam beneficiados sem necessidade, altamente beneficiados, vamos dizer assim, e aqueles que merecem realmente ter o apoio do Estado para poder regularizar o seu terreno possam ser contemplados. Então, a minha fala, senhora secretária, vai nessa linha. Acho que eu não sei como é que nós vamos tratar, o senador Ricardo saiu, mas tem essa PEC tramitando aqui no Senado e tem a proposta no governo para ser encaminhada para cá. Eu acho que nós ficamos com uma duplicidade e o que está valendo é esta que está aqui, porque oficialmente ela já está tramitando na casa, mas nós, eu particularmente, tomei a iniciativa de aguardar o que vinha do governo federal, para que nós pudéssemos ter aqui um projeto de lei que tivesse amplo apoio por parte da sociedade, por parte dos parlamentares e por parte do governo. Então, eu acho que nós ficamos agora com um problema para ser resolvido, não é? Essa é a minha opinião, o senador Ricardo saiu, mas esse é um debate que nós vamos precisar de fazer. Eu imagino que essa é uma audiência pública altamente importante, acredito que, eu acho que nós vamos ter que fazer novos momentos de debates para que nós possamos, inclusive, aprofundar não só esta PEC que está aqui, mas também saber se o governo vai ou não encaminhar o que está previsto para ser encaminhado, né? Então, fica aí o meu questionamento, o meu pedido e a minha preocupação diante disso. Acho que é muito importante que nós possamos chegar a um bom termo para que todos possam sair ganhando desse processo. E eu digo que eu falo aqui em nome dos capixabas. Esse tema é um tema altamente importante para o Estado do Espírito Santo, em particular para a população que mora nos municípios da região metropolitana e nos municípios litorâneos do nosso Estado. Então, coloco isso como uma preocupação e, ao mesmo tempo, faço aqui esse pedido. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Ana Rita.